convidado.
Milhares de apoiantes da maioria parlamentar na Guiné-Bissau saíram às ruas esta sexta-feira em protesto. Exigem a nomeação do primeiro-ministro e do governo. As legislativas realizaram-se a 10 de março e, 3 meses depois do sufrágio, o presidente da República ainda não nomeou o novo executivo. Já ontem, as ruas da capital tinham sido palco de manifestações do PRS e do MADEM G15 a exigirem a eleição da mesa da Assembleia Nacional Popular. A maioria dos deputados guineenses não quer Brahima Camará, coordenador do MADEM G15, no lugar do segundo vice-presidente. E o MADEM G15 recusa avançar com outro nome para o posto. José Mário Vaz, o presidente do país, diz que só vai nomear novo primeiro-ministro e novo governo quando estiver resolvido o impasse parlamentar. Acresce o facto do mandato do presidente terminar a 23 de junho e ainda sem eleições presidenciais previstas. Além da classe política guineense em ebulição, nas ruas estão igualmente as duas centrais sindicais do país, que há várias semanas realizam períodos de greve entre terça e quinta-feira para reivindicarem melhores condições de trabalho. Um país na rua, uma crise política que se prolonga no dia em que se assinala o 21º aniversário da Guerra do 7 de junho, que deu início a uma sangrenta guerra civil de 11 meses. Para analisar a atualidade política guineense, tenho comigo Rui Jorge Semedo, politólogo guineense, ligado ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa.
É difícil fazer a previsão da situação guineense, mas o certo é que o país caminha por uma situação muito perigosa do ponto de vista de fortalecimento de suas instituições. E, por outro lado, o precedente que agora se abre, e sobretudo com esse comportamento de Pilatos por parte do seu Presidente da República, pode levar o país a uma situação imprevisível. Ou seja, o nível de tensão social e político que nesse momento se verifica no país, o PSC, por um lado, a reclamar a necessidade urgente de nomeação de um governo, tendo em conta os resultados eleitorais de 10 de março. Por outro lado, o MADEM G15 e o PRS a não reconhecerem os resultados obtidos com a eleição da mesa no Parlamento. Também temos os sindicatos a reclamar as
melhores condições de trabalho.
Então, todas essas situações precisam ser analisadas. Nesse momento, só tem um órgão com a legitimidade para aprovar a existência também de outros órgãos, nesse caso a Presidência da República. O Presidente da República tinha motivos suficientes para desenlaçar esse enlaço que nesse momento foi observado após as eleições de 10 de março, mas percebe-se muito claramente que o Presidente da República também está a julgar.
Mas esta justificação que José Mário Vaz, o Presidente do país, dá para não nomear governo, ele diz que só nomeará o Primeiro-Ministro e o governo depois do impasse da Assembleia Nacional Popular ser resolvido. Esta justificação é válida?
Não é válida, mas o Presidente está com olhos postos na eleição presidencial. E ele quer ganhar tempo. É muito difícil os dois partidos resolverem essa situação no Parlamento. Então, ele, constitucionalmente, é um árbitro com a legitimidade e competência para poder não só fazer a mediação entre as instituições, mas também decidir noras, como a situação agora que o país está a viver. Mas a sua posição mostra muito claramente que ele pretende ganhar tempo, por um lado, mas, por outro lado, também quer mostrar que o problema não depende só dele, depende dos partidos no Parlamento, mas, por outro lado, como disse muito recentemente, de toda a sociedade guineense. E tem contribuído com esse posicionamento para afundar não só as instituições guineenses, como também o próprio país.
Se José Mário Vaz nomeasse efetivamente o novo primeiro-ministro e o novo governo, iria nomear Domingos Simões Pereira, a mesma pessoa que ele destituiu a meio da sua magistratura.
Quando se coloca as instituições à frente dos nossos interesses, à frente das nossas divergências, como costumam dizer, as pessoas podem brigar, podem ter problemas, as instituições naturalmente devem fazer parcerias. Então, o Presidente da República, conhecendo, entre aspas, o seu papel condicional, sabendo da sua responsabilidade, ele não tem que transferir esse aspecto pessoal para o aspecto institucional e, sobretudo, para a vida do país, sabendo que o país precisa e muito de estabilidade, de equilíbrio e de responsabilidade dos seus gestores.
O que é que acontece à posição de José Mário Vaz a 24 de junho? Então, o mandato dele termina a 23 de junho. Todavia, ainda não há eleições presidenciais marcadas na Guiné-Bissau.
Isso não está previsto na Constituição. O que, na verdade, pode acontecer é o aumento da pressão e tensão social, aumento de risco, e ele tem apenas que fazer o possível e o necessário para poder fazer o país voltar à normalidade constitucional, que é marcar a data das eleições.
José Mário Vaz pode pensar num segundo mandato depois desta magistratura conturbada que teve?
Lamentavelmente, a classe política guineense, historicamente, não tem contribuído para que a sociedade civil, de uma forma em geral, possa ter um nível de discernimento muito elevado. No entanto, passam todo o tempo a manipular a sociedade civil. Nessa ótica, o senhor Presidente da República, nesse momento, sim senhor, está a pensar no segundo mandato, sabendo de algumas fragilidades do ponto de vista da capacidade de discernimento da sociedade em geral, e por outro lado, do poder que ele usa, né? Nós, muito recentemente, acompanhamos, por exemplo, o escândalo sobre a Rocha do Povo, que os políticos supostamente utilizaram para poder comprar consciência, para poder manipular a sociedade, os eleitores.
Assinala-se hoje o 21º aniversário da Guerra de 7 de junho, que deu início a uma guerra sangrenta, uma guerra civil sangrenta de 11 meses. 21 anos depois, como é que está a sociedade guineense?
Olha, a sociedade guineense, nesse momento, está a viver as consequências dessa primeira violação constitucional da era democrática. Essa violação provocou uma ruptura estrutural dentro da sociedade guineense, tanto do ponto de vista político. Hoje, o cenário político que estamos a viver é o resultado daquilo que começou a ser construído com a guerra político-militar de 7 de junho. Do ponto de vista económico, também percebe-se muito nitidamente. Depois de 7 de junho, a Guiné-Bissau foi invadida por um grupo de operadores económicos, sobretudo da sua região. Nesse momento, não tem uma expressão, operador económico imenso. Por outro lado, do ponto de vista também da relação internacional, a partir de 7 de junho, esta parte, a Guiné-Bissau perdeu parte considerável de representações diplomáticas que estavam acreditadas no país. O exemplo da Suécia, que foi um parceiro tradicional da Guiné-Bissau, dos Estados Unidos e de outros países que decidiram mudar as suas representações diplomáticas para o vizinho Senegal. O 7 de junho provocou essa enorme perda para o país e que, nesse momento, não conseguiu criar condições necessárias para poder ultrapassar esse cenário desastroso da história, da recente história político-social da Guiné-Bissau.
Era Rui Jorge Semedo, politólogo guineense, ligado ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, ele que foi o convidado desta sexta-feira.